O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos a olhar para o livro dos Atos e nós estamos no capítulo 21. Certamente está lembrado que no último programa nós deixámos o apóstolo Paulo em Jerusalém. Ele recebeu um grande acolhimento dos irmãos da Igreja de Jerusalém, mas mesmo assim alguns cristãos não ficaram muito satisfeitos, essencialmente aqueles que ainda consideravam que o judaísmo deveria ser preservado e deveria ser mantido. Nós falámos também como ele fez essas viagens por quase todo o Império Romano. Então o apóstolo Paulo regressava da sua viagem e normalmente então ele ia à igreja de Antioquia apresentar o relatório. Porém agora nesta última viagem que ele faz, ele vai até Jerusalém. E é lá, então, que ele vai servir a Deus. Ele também tinha levantado, nesta última viagem, uma oferta para levar aos crentes necessitados de Jerusalém. E quando lá chegou, não somente os crentes o escutaram com grande alegria aquilo que Deus estava a fazer, mas essencialmente também alguns homens que ali andavam, mesmo não sendo cristãos, ficaram satisfeitos com aquilo que Deus estava a fazer e tendo mais que receberam algumas ofertas para as suas necessidades. Os crentes disseram também que Paulo era de facto alguém que vinha da parte de Deus e trazia a palavra de Deus para ele. E o apóstolo Paulo tinha testificado exatamente isso quando viajou por todo o Império Romano levando a pessoa de Jesus Cristo àqueles que não o conheciam. Agora estamos neste contexto. O apóstolo Paulo encontra-se ali em Jerusalém. E agora ele vai voluntariamente para oferecer um ritual, um voto que ele tinha feito. Ele iria dirigir-se ao templo a fim de pagar esse voto. E nós estamos então no capítulo 21. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que abrisse neste capítulo 21 do livro dos Atos e vamos ler a partir do verso 22. Diz assim o texto bíblico: "E agora que fazes? Sem dúvida saberão que estás de volta. Lembramo-nos do seguinte: temos aqui quatro homens que se preparam para rapar a cabeça e fazerem um voto. Vai com eles ao templo, rapa também a tua cabeça e paga para que a deles também seja rapada. Assim, todos ficarão a saber que não é verdade o que andam a dizer de ti com respeito à lei. Quando aos cristãos que são gentios, não lhes pedimos que sigam estes costumes judaicos, exceto aquilo que já escrevemos, que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne não sagrada de animais estrangulados e da imoralidade sexual." Paulo, no dia seguinte, foi com os tais homens ao templo para a referida cerimónia, anunciando assim publicamente o seu voto de oferecer um sacrifício 7 dias depois. Talvez aqui o caro ouvinte está a perguntar: mas então o apóstolo Paulo dar-se-ia este tipo de coisas? Eu quero dizer que sim. Paulo realmente ele fazia tudo com o fim de ganhar algumas pessoas para Cristo. Já dissemos que Paulo se tornava judeu para ganhar os judeus e era gentio para ganhar os gentios. Não quer dizer com isto que ele era um homem sem caráter. Não, antes pelo contrário. Era exatamente para não escandalizar as pessoas que ele realmente fazia coisas que não tinham, enfim, que não eram básicas, que não eram fundamentais para a fé. Ou seja, em Cristo Jesus não houve proibição de fazer votos, como nós já dissemos. Em Cristo Jesus, aquele que faz um voto deve sim cumpri-lo até às últimas consequências. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Ele tinha feito este voto e então ele foi cumprir esse voto com estes homens que ali estavam. O objetivo era de facto que aqueles que tinham dúvidas com respeito ao caráter dele pudessem retirar essas dúvidas. E aqueles que eventualmente poderiam ficar resistentes a ouvir o Evangelho por causa das atitudes de Paulo pudessem então se aproximar mais de Cristo e conhecer quem é esse Cristo. Essas eram as razões que levavam o apóstolo Paulo a agir dessa forma. No entanto, vejamos o que é que acontece àquela multidão que ali está. Diz o texto bíblico: "Gritando, gente de Israel, venham até cá todos. É este homem que prega contra o nosso povo e que diz a toda a gente para desobedecerem às leis judaicas. até fala contra este lugar e profanando trazendo os gentios. Vemos aqui que agora levanta-se uma mentira em relação ao apóstolo Paulo. Ele nunca, enfim, profanou a lei, ele nunca profanou o templo, e mesmo esta ideia de que levava os gentios ao templo seria algo profano, é um desconhecimento profundo de como o templo funcionava. Quando Deus, digamos assim, planeou o templo e o mostrou para que ele fosse construído, Deus tinha colocado um pátio chamado Pátio dos Gentios. Ou seja, nos planos de Deus havia já a intenção de que os gentios pudessem ir àquele lugar para adorar a Deus. Agora estas pessoas que levantam estas questões contra o apóstolo Paulo, realmente eles querem levantar um problema, dizendo que ele era contra a lei, que ele era contra o templo, era apresentá-lo de alguma forma para denegrir a sua imagem. Na realidade, estes líderes religiosos não faziam nada de novo. Não sei se está lembrado que quando eles fizeram acusação relativamente a Jesus, foi exatamente o mesmo tipo de acusações, dizendo que Jesus profanava a lei, profanava o templo. Realmente estes fariseus, estes líderes religiosos daquela época, tinham sempre a mesma metodologia, ou seja, eles tinham sempre a mesma maneira de fazer acusações, e ainda por cima, sendo acusações mentirosas e falsas. Paulo não estava de forma alguma contra o povo, contra a lei ou contra o templo, antes pelo contrário, foi exatamente por isso que ele foi cumprir este voto. Foi exatamente por isso que ele se dirigiu ao templo para ali poder então apresentar o seu voto e mostrar como ele ama a palavra de Deus. Quando esta questão de facto surge relativamente ao apóstolo Paulo, sempre as pessoas inventam mentiras, seja contra o apóstolo Paulo ou seja contra outro cristão qualquer. Sempre que tentam denegrir a imagem de um cristão, sempre isso é feito através da mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. O pai da mentira, diz a palavra de Deus, é Satanás. Por isso ele arranja mentiras que normalmente tocam no coração do povo, de forma a que o povo se revolte para que o povo possa agir contra aqueles que são servos de Deus. O verso 29 diz, é que naquele mesmo dia tinham visto na cidade com Trófino, gentio de Éfeso, julgando que Paulo o levara ao templo. Como vemos, a pessoa viu uma situação num canto da cidade e então extrapolaram logo a ideia, pensando que este homem, Trófino, tinha ido ao templo com o apóstolo Paulo. Na religião dos judeus, os gentios não podiam entrar na parte mais sagrada do templo, tinham que ficar, como eu disse, nessa parte do pátio dos gentios. Aí era reservado aos gentios. Mas, de facto, Deus não faz acessão de pessoas. Em Cristo Jesus, todos nós temos acesso direto a Deus. Não necessitamos mais de sacerdotes, não necessitamos mais de templos para nos dirigirmos a Deus. Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana quando ele fala no Evangelho de São João, no capítulo 4. E ela lhe pergunta a Jesus, Senhor, onde é que nós devemos adorar? Qual é o lugar certo para a adoração a Deus? E Jesus diz que não há lugar certo para a adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ainda hoje em dia, muita polémica se levanta sobre santuários, lugares santos, lugares de adoração corretos ou não. A palavra de Deus nos mostra que o lugar correto para adorarmos a Deus é no nosso coração. É em espírito e em verdade. Você pode estar no lugar mais sagrado, pode subir ao Monte Sinai, ou ir a um tabernáculo, ou a um templo sagrado em qualquer parte do mundo, mas se você não adorar a Deus em espírito e em verdade, de nada lhe serve estar nesse lugar. Então Jesus Cristo mostrou isso de uma forma muito clara. E o apóstolo Paulo também já sabia isso. Portanto, as superstições e as suposições sobre o que é certo ou o que é errado no sítio certo para adorar a Deus, de nada serviam. Não vale a pena nós pensarmos que há um sítio certo para adorar a Deus, quando esse sítio certo, essa religião, exclui então alguns dessa adoração. Daqueles que querem adorar a Deus, e o exclui simplesmente por não serem de um povo determinado. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que não há uma questão de raça. Deus não escolheu uma raça ou outra, não escolheu uma etnia ou outra para se relacionar com eles. Não, Deus escolhe todos de igual forma. E Jesus Cristo, quando morreu, morreu por todos de igual forma. Quando ele foi crucificado, ele foi crucificado para que todos os povos, todas as etnias, todos os grupos culturais pudessem se aproximar de Jesus Cristo. Se pudessem arrepender dos seus pecados, buscar o perdão em Cristo Jesus e ter então esse relacionamento com Deus. Mas continuando a olhar então para o verso 30 aqui do nosso texto bíblico, ele diz: toda a população da cidade ficou alvoroçada com estas acusações e seguiu-se grande tumulto. Paulo foi então arrastado para fora do templo, cujos portões logo se fecharam. Enquanto procuravam matá-lo, o comandante da guarnição romana foi informado de que toda a Jerusalém estava agitada. Imediatamente mandou os seus soldados e oficiais que saíssem e ele próprio veio verificar o que se passava. Ao ver que as tropas se aproximavam, a multidão parou de espancar Paulo. Temos aqui então este cenário, um cenário de grande agitação social. Vemos que esta população em Israel, o povo em Israel e em particular na cidade de Jerusalém, era um povo que constantemente estava a promover rebeliões. A nação de Israel era conhecida no Império Romano por causa desse tipo de atitudes. As rebeliões que aconteciam na nação de Israel eram constantes. O povo de Israel não estava satisfeito de forma alguma pelo Império Romano estar dominando aquela região. E constantemente havia essas revoltas. No entanto, aqui a revolta era por outros motivos. Por isso mesmo assim que ouviu, este general romano, ouviu que havia um tumulto, ele mobilizou todos os seus oficiais, toda a sua tropa para acalmar e serenar os ânimos. E ele dirigiu-se então a este lugar. Agora ele está nesta situação difícil, o apóstolo Paulo a ser espancado pela multidão, e chega ali então o comandante romano. E diz o verso 33 deste capítulo 21 do livro dos Atos: o comandante prendeu, mandou que o acorrentassem com correntes dobradas e perguntou à multidão quem era e o que fizera. Uns gritavam uma coisa, outros outra. Vendo que naquele tumulto e confusão não conseguia entender nada, ordenou que o levassem para a fortaleza. Aqui temos o apóstolo Paulo, que se acha agora nas mãos das autoridades. Ele estava a ser espancado violentamente pelas multidões. E então chega este oficial romano para o livrar, digamos assim. Quando ele se aproxima, ele não entende o que está a acontecer. Provavelmente pensava que ele era um vilão, alguém que estava a maltratar alguém, e por isso a multidão se exaltou e travou este bandido. Mas ele vai conhecer quem é este apóstolo, quem é este homem que a população estava a maltratar. O verso 35 diz: ao chegarem às escadas, a multidão mostrou-se tão violenta que os soldados levantaram Paulo aos ombros para o proteger. E enquanto o povo se comprimia por detrás, gritando: matem-no, matem-no! Ao ser levado para dentro, Paulo perguntou ao comandante: posso dizer alguma coisa? Sabes grego? Perguntou por sua vez o comandante. Não és aquele egípcio que chefiou a revolta há uns tempos atrás e levou consigo 4.000 revoltosos para o deserto? O comandante romano pensava que o apóstolo Paulo era de facto um rebelde. É alguém que estava a incentivar a multidão à revolta contra os romanos, e ele pensava isso. No entanto, ficou surpreendido pelo apóstolo Paulo pedir para falar à multidão. Ele agora está a ser levado para a prisão. E esta ida para a prisão é, de alguma forma, para o proteger até. Pois na mão da multidão, certamente, o apóstolo Paulo seria espancado, possivelmente até à morte. Só que Deus tinha outros planos para Paulo. E não era que ele ficasse em Jerusalém morto. Deus, de facto, tinha outros planos para este apóstolo. O texto bíblico continua este diálogo. Não, respondeu Paulo àquela pergunta que o general romano tinha feito, se ele era um revoltoso. Ele disse: não, respondeu Paulo. Sou judeu de Tarso, na Cilícia, uma cidade bastante importante. Peço autorização para falar a esta gente. O comandante concordou. E Paulo, de pé nos degraus, fez um gesto ao povo para que se acalmasse. Em breve, houve silêncio. E Paulo disse em aramaico o seguinte: irmãos e pais, escutem-me no que vou dizer-vos em minha defesa. Paulo falou em grego para a autoridade, para o comandante, e imediatamente se dirigiu ao povo na língua hebraica, na língua oficial daquela época. Esta era, de facto, a língua pré-definida pela multidão ali em Jerusalém. Eles conheciam e entendiam esta linguagem. Então estamos agora em Atos capítulo 22 e vamos continuar a ler o texto. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio tornou-se ainda maior. Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém, sob o ensino de Gamaliel, e cujos pés aprendi a seguir com muito cuidado as nossas leis e costumes. O meu anseio era honrar a Deus em tudo o que fazia, tal como vocês procuram fazer hoje. Aqui estas palavras do apóstolo Paulo certamente surpreenderam muito os judeus que ali estavam. Em primeiro lugar, surpreenderam-nos porque ele fala na própria língua do povo, em aramaico. Em segundo lugar, ele surpreendeu aquele povo porque ele aprendera com um dos melhores ensinadores da lei, Gamaliel. E isto realmente era surpreendente para aquele povo. Naquela época, ter um professor privado, e Gamaliel, logo um dos principais professores daquela época, era um privilégio só para alguns. Então, quando eles ouviram esta descrição do apóstolo Paulo, certamente ficaram com muita atenção para aquilo que ele iria dizer. Estamos no verso 4 e diz assim: assim prossegui os seguidores do caminho até à morte, prendendo-os e entregando-os à prisão, tanto homens como mulheres. O supremo sacerdote pode confirmá-lo, ou até qualquer membro do conselho, pois pedi-lhes para que me passassem cartas para os dirigentes judaicos em Damasco, com instruções para me deixarem trazer acorrentados para Jerusalém qualquer cristão que encontrasse para ser castigado. Aqui o apóstolo Paulo está a falar acerca do seu testemunho pessoal, aquilo que lhe aconteceu, como ele era antes de ter esse encontro especial com Jesus Cristo. Ele era um judeu bastante zeloso, mais zeloso que qualquer um que ele estava naquela multidão, ao ponto de ele próprio ter autorização do sumo sacerdote para perseguir e matar e maltratar os cristãos. E ele diz ainda: ia eu pela estrada de Damasco, quando subitamente, cerca do meio-dia, brilhou em torno de mim uma luz muito forte vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo agora, ele está a relatar o que aconteceu, como ele encontrou Jesus Cristo. E essa voz que vinha dos céus era o próprio Jesus que estava a perguntar ao apóstolo Paulo, ao Saulo naquela altura, por que me persegues? Então, perseguir um dos cristãos era a mesma coisa que estar a perseguir Jesus Cristo. E por isso ele pergunta: quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não compreenderam as palavras. E eu disse: que devo fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: levanta-te, entra em Damasco, e aí te será dito o que deves fazer. O apóstolo estava agora diante desta situação, uma luz forte que brilhava ao seu redor, e agora ele deveria ser conduzido para Damasco. E ele foi conduzido pelos seus companheiros até Damasco, pois ele tinha ficado cego. Aí Ananias, homem obediente a Deus, que observava escrupulosamente a lei e que gozava da consideração de todos os judeus de Damasco, veio ver-me e, chegando-se junto de mim, disse: irmão Paulo, recupera a vista. E naquele momento consegui ver. Então disse: o Deus dos nossos pais escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvi-lo falar. Deverás levar a sua mensagem a toda a parte, contando o que viste e ouviste. Agora não te demores, levanta-te e vai batizar-te, e lava os teus pés invocando o nome do Senhor. Vemos que o apóstolo continua a relatar a sua experiência de vida, a dizer como ele encontrou Jesus e o milagre que Deus estava a operar na sua vida. Um dia depois do meu regresso a Jerusalém, quando orava no templo, tive uma visão em que Jesus me disse: apressa-te, sai de Jerusalém, pois não te acreditarão quando tu lhe falares acerca de mim. Senhor, respondi, eles sabem sem dúvida que meti na prisão e espanquei os membros de todas as sinagogas que criam em ti. E quando a tua testemunha, Estevão, foi morta, lá estava eu manifestando a minha aprovação ao tomar conta da roupa dos que o apedrejavam. Mas o Senhor disse-me: sai de Jerusalém, pois vou mandar-te para longe para os gentios. O apóstolo contava a sua experiência diante dos seus inimigos, uma história incrível de como Deus tinha agido. Mas mesmo assim, estas pessoas não criam naquilo que Paulo estava a relatar. O verso 22 diz: a multidão escutou Paulo até ele dizer aquelas palavras, mas ao ouvi-lo, todos gritaram de uma só vez: fora com este homem, matem-no, não é digno de viver. clamando e lançando ao ar as túnicas e terra. Esta agitação toda estava bastante viva. Aquelas pessoas estavam mesmo conscientes daquilo que estavam a fazer. Queriam matar o apóstolo Paulo. Então o comandante levou-o para dentro e ordenou que fossem açoitados para que confessasse o crime, pois pretendia descobrir por que motivo a multidão se enfurecia desta maneira. Quando estavam a amarrar Paulo para o açoitar, este disse a um oficial que se encontrava perto: será legal chicotear um cidadão romano que nem sequer foi julgado? O oficial falou com o comandante e avisou: veja lá o que vai fazer, trata-se de um cidadão romano. O comandante foi ter com Paulo e perguntou-lhe: dizes que és cidadão romano? Sou sim, respondeu Paulo. Também eu, murmurou o comandante. Esse direito custou-me muito dinheiro. Mas eu sou cidadão romano por nascimento. Os soldados que se preparavam para interrogar Paulo foram logo embora quando souberam que era um cidadão romano. E o próprio comandante ficou assustado por ter mandado que o amarrassem e açoitassem. No dia seguinte, tirou-lhe as cadeias, mandou convocar os principais dos sacerdotes para uma sessão com o Conselho Judaico e trouxe Paulo para, na presença deles, descobrir a causa daqueles tumultos. Vemos que este homem, ao aperceber que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, começou a tomar mais algum cuidado na forma como estava a proceder. E inicialmente, talvez ele tivesse alguns preconceitos, pensando que ele era um judeu, algum revoltoso, como ele próprio pensava. Mas quando ele tomou consciência de quem era o apóstolo Paulo, então ele agora vai agir com algum cuidado. Pois naquela época, ser cidadão romano era algo de grande prestígio. Era algo que era extremamente importante e, como ele próprio, para se tornar cidadão, teve de pagar uma grande quantia, ele valorizava muito este aspecto da cidadania. O apóstolo Paulo então está nas mãos deste homem. E nós iremos ver com cuidado o que acontece então ao apóstolo Paulo. Mas isso nós faremos no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.